Coração, hoje eu quero falar sobre o poder da proteção. E eu quero começar, né, no Salmos 124, versículo 1 em diante. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, as forças se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a ira se levantou e se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas tempestuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, homens maldosos, demônios, maldições, doenças, né? Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bênção, um salmo completo de proteção. Ele fala sobre quebrar o laço do passarinheiro. Ele fala sobre livrar-nos, né? Livrar-nos dos dentes, né? Da doença, da maldição, da epidemia, de tudo aquilo que traz medo a nossos corações. Quantas coisas vêm contra nós e nos trazem medo. Às vezes temos medo, meu Deus, que onda. Ele fala sobre as ondas, não é? Aqui ele fala sobre elas, nos teriam submergido, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que te livrou, que vai continuar te livrando. Deus é Deus nos céus e é Deus na terra. O Senhor é um Deus que governa, que reina, que nos dá vitória. Amém? Que nos coloca acima. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Você não está sozinho. Ah, mas eu não sinto que Deus está ao meu lado. Não, mas sabe, bispo, eu não percebo. Normal. Nem sempre a gente tem a consciência da presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você não sente a presença de Deus no seu sentimento? Ele não está ao seu lado? Deus só está ao seu lado, ao meu lado, quando eu sinto, ou Deus está ao meu lado e ao seu lado, como aliança, continuamente, constantemente? Eu acredito que Deus está conosco o tempo todo, até porque tem livramentos que quando você e eu vemos, já aconteceu lá atrás. Quando o perigo veio, a gente nem sabia, estava despreocupado, não estava nem orando por aquilo, mas Deus te livrou, mas Deus estava lá, mas o anjo estava lá, e é isso que ele fala: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, Deus está ao seu lado. Amanhã, quando você pegar o carro para ir para o trabalho, né? Quando você chegar no trabalho, quando você estiver em qualquer situação ou circunstância, o anjo do Senhor está ao seu lado. Há um anjo perto de você. O anjo do Senhor estará ao seu lado. Amém? Graças a Deus. Que salmo maravilhoso, né? Que salmo lindo, que salmo de proteção, que nos mostra a graça maravilhosa desse Deus poderoso. Graça maravilhosa desse Senhor. Agora eu quero te convidar para ir para o Salmo 123. Vá comigo para o Salmo 1, 2, 3. Versículo 1 em diante. Vamos lá. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Há uma tradução que eu amo, é uma tradução bem diferente, que diz assim: ó, teu trono está nos céus. Não é tu que habitas nos céus, é o teu trono está nos céus. É uma tradução bem apuradinha. Teu trono está. Quando eu olho para o céu, eu não vou ver o azul. Eu tenho feito muito isso, com muita oração, estamos dedicados a muita oração, muito jejum nesse tempo todo, para vencer tudo isso. E eu, às vezes, caminho, tenho ido lá para o Jardim Bíblico, tenho orado muito lá no Jardim Bíblico, lá no Arena, e quando eu levanto os olhos aos céus, eu não vejo mais o céu azul, eu não vejo nuvens, eu vejo o trono de Deus, ali. Eu olho aquilo e falo: Deus, essa maravilha. Eu não estou vendo o firmamento. Eu vejo o teu trono, que governa sobre o mundo. Lembra da música que eu fiz, Energia da Vida? Existe uma força que guia todo o universo? É isso que eu vejo. Eu vejo o Senhor no trono. Não vejo uma pessoa, mas eu vejo o seu poder, sua glória, sua grandeza, sua majestade. Aí ele continua dizendo: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como, aí, olha, eleva os olhos. Não baixa seus olhos, não. Não põe seus olhos nos problemas, não põe seus olhos nas dificuldades, não põe seus olhos nas lutas, não põe seus olhos, não é, nas notícias que saem toda hora na rede, nas redes sociais, que quase enlouquece a gente, não é? Põe teus olhos no trono. Ele diz: a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos para quê? Olha isso. Aí ele diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até que se compadeça de nós. Eles não tiraram os olhos. Eles ficaram olhando fixo. Agora, ele faz uma comparação. Como os olhos dos servos estão na mão dos seus senhores. Olhos das servas estão na mão da sua senhora. Aí eu fiquei pensando, gente, que coisa. Eu nunca tinha percebido isso. Você já viu comunicação? As famílias inglesas têm um mordomo, né? Ele fica todo empinado, só olhando, é só o olho que move, mais nada. E aí, o senhor, às vezes o rei, o conde, faz um sinal com a mão, é um sinalzinho só com o dedo. Ele controla com um sinal. Então, o sinal que um senhor faz com a sua mão, com o seu dedo, ele é discernido, reconhecido, percebido pelo seu servo. E eu tenho falado: Deus, treina a minha vida, Senhor, a perceber esses sinais, a perceber o sinal da tua mão, às vezes um sinalzinho pequenininho, às vezes um sinalzinho muito sutil, muito suave, né? Tem gente que não escuta nem o trovão de Deus. Deus troveja, Deus explode. Mas aqui ele está dizendo: os olhos dos servos estão na mão do Senhor. Eles não estão olhando para os olhos do Senhor, mas para a mão. Por quê? Por causa do controle. Por causa dos sinais. Deus vai dar sinal para você. Deus vai dar sinal para mim. E ele continua no versículo dizendo: até que se compadeça de nós. Não pare de orar. Não pare de crer, não pare de buscar, não pare de orar, não vamos parar, até que se compadeça de nós, até que a misericórdia de Deus venha sobre nossa vida, até que se compadeça de nós. Essa é a palavra, essa é a orientação, né? Sinais. Engraçado, lembra da viúva que olhou atentamente, né? Ela orava e olhava para Elias. Elias e Eliseu tiveram dois episódios na sua vida, ambos com viúva, ou viúvas. Tanto que Jesus cita isso lá em Lucas, capítulo 4, o Senhor Jesus cita, não é, a questão da viúva, não é, que o profeta foi enviado à viúva de Serepta, não é? Jesus fala da vinda dele, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Agora eu quero ir com você um pouco mais, de discernir isso aí, no Salmos 119, versículo 51. Salmos 119, 51. Meus olhos estão nos céus. Não é no firmamento. Não é no firmamento, mas é no trono. É no trono do Pai. Lá estão meus olhos. Olhando o quê? Olhando os sinais de Deus. Olhando os sinais de Deus. Até que se compadeça de nós. Não tire seus olhos do Senhor. Até que venha misericórdia, até que venha resposta, até que venha solução, até que venha direção para a sua vida, para a nossa sociedade. Nós vamos continuar orando. Nós terminamos os 100 dias de clamor, do livramento. 100 dias, tem 100 vídeos meus aí. Mas eu vou para os 120, eu não vou parar. Não vou parar, nós estamos começando a ouvir falar das vacinas que estão chegando, dos remédios, amém, mas nós vamos continuar, vamos para 120 dias de oração e de jejum, com jejum, oração com jejum. E aqui então eu quero ir com você para o versículo 119, lembra-te da tua promessa, 49, que fizesse ao teu servo, no qual me tem feito esperar. Eu espero em quê? Espero numa promessa, espero numa palavra, espero numa direção, espero num sinal de Deus. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me dá vida, que a tua palavra me levanta, que a tua palavra me fortalece. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos, de outrora, dos teus juízos, e me conforto, porque sempre o Senhor está comigo. Sempre o Senhor está comigo. Agora olha no versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. E observo a tua lei. Que coisa fantástica. Promessa, né? Lembrança. Como o Senhor Deus estava falando com ele. Como o Senhor Deus estava dirigindo a sua vida, como o Senhor Deus estava trazendo palavras, direção para ele, para o salmista, né? Muito, muito rico. A partir do versículo 49, 119 a partir do versículo 49, né? O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra não me deixa prostrado, que a tua palavra me levanta, que a tua palavra me ajuda, que a tua palavra me fortalece. É isso que me consola. Que me consola na minha angústia, é que eu não vou ficar na angústia, é que vai ter uma solução, é que Deus vai aparecer para você, é que Deus vai aparecer no seu caminho, é que Deus vai aparecer nas circunstâncias que você está vivendo, qualquer que seja. O que consola a gente é, espera, eu estou orando, estou clamando, a resposta do meu Deus vem, a resposta do meu Deus vai aparecer, né? Para mim, para minha família, para minha casa, para a sociedade, a resposta do meu Deus vai aparecer. Ele é fiel, ele é um Deus maravilhoso, maravilhoso. Ele é um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, jamais, né? Jamais. Ele vem, nos encontra. Aqui tem um versículo no Salmo 119. Deixa eu dar só isso, porque é uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito bonitinha, muito boa. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, versículo 62, 62, versículo 62. Olha aí, ele diz: levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Engraçado, levanto à meia-noite. Dormiam cedo eles, né? A meia-noite era quase como se fosse uma já alvorada. Ele levantava às 4 da manhã, o sol começava a nascer, já estava todo mundo em pé. Mas dormiam cedo, dormiam 6, 7 da noite também. Levanto à meia-noite. Era a hora que eles ajoelhavam, clamavam, cantavam, buscavam. Que muita gente faz isso hoje, às 3 da manhã, às 4 da manhã, só mudou o horário, só mudou o tempo, né? De clamor. Amém? Graças a Deus. Agora, quero que você vá comigo ainda para o Salmo 125. Então, nós estávamos 124, 119, 123 e agora 125. Salmos 125. Confio no Senhor. Você confia em Deus? Eu confio em Deus, todos nós. Teste duro, né? São como o Monte de Sião. Presta atenção, o Monte de Sião na Bíblia é um lugar muito especial, porque é o lugar da casa de Deus. Quando Davi construiu o templo, Deus orientou que ele construísse no Monte de Sião. Monte Moriá, Monte de Sião. Os dois montes. A casa de Davi também estava no Monte de Sião. Agora, eu estou acostumado a pensar no Monte Sião sempre como a igreja, sempre como o Senhor, sempre como, não é, Ele, que é, agora, aqui não, a figura que muda. Ele diz, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Você como o Monte Sião, eu como o Monte Sião. Que é isso? Eu tremo inteiro, eu, cada vez que vem uma tribulação, eu saio, né? Deus, cada vez que vem uma má notícia, é uma bomba. O que é isso? Não, Senhor, você é como o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abala. Explode situações, problemas, contexto, não se abala. Firme para sempre. Sólidos, seguros, como em redor de Jerusalém estão os montes. Jerusalém é uma cidade, sim, toda cercada de montes, 7 montes. A Jerusalém antiga, então, era lá no miolinho. Só que ela foi crescendo e foi expandindo, foi tomando os montes. Aí ele diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Desde agora para sempre. Então eu e você somos montes, como o Monte Sião. O Senhor está em volta de nós, desde agora e para sempre. Quando você sente, quando você chora, ali você está na percepção da presença de Deus. Mas mesmo quando você não sente, mesmo quando você não chora, Deus está lá contigo. Deus está lá comigo. Ele não muda, é como o Monte Sião. É algo físico. Que figura fantástica. É algo que está lá estabelecido. É uma coisa que é imutável. Enquanto tiver esse sistema, espaço, tempo, matéria, está lá, não se muda. E aí ele continua dizendo assim, versículo 3. O cetro do ímpio não permanecerá ou prevalecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Então ele diz, o versículo que eu quero chamar sua atenção aqui agora é esse. O cetro do ímpio não prevalece contra a sorte do justo. O que cetro é esse? Lembra que o rei Assuero, Esther, lembra da história deles? Quando Esther entrou na presença do rei, sem ser convidada, e ela não podia fazer isso, ninguém podia entrar, o rei tinha que estender o cetro, lembra disso? Se o rei não estendesse o cetro, havia um juízo contra qualquer que seja aquela pessoa. Naquele dia, por coincidência, era Esther, que era a esposa dele, mas ele tinha que estender o cetro, senão ela seria tirada praticamente morta. E aí ele estendeu o cetro. Estender o cetro quer dizer autoridade, quer dizer prevalecência, quer dizer que você foi, que você achou graça, quer dizer que você achou favor, isso é estender o cetro. E aqui ele diz assim, o cetro do ímpio não é o cetro de Deus, o cetro do ímpio não prevalecerá contra a sorte do justo. Agora, esse ímpio aqui, não necessariamente são pessoas, demônios, doenças, maldições, aqui quer dizer a força do ímpio, aqui quer dizer movimento das trevas, aqui quer dizer aquilo que vem contra você, sua saúde, contra suas finanças, contra sua mente, contra qualquer que seu casamento, não vai prevalecer, não prevalecerá, não prevalecerá, não prevalecerá. Levanta a sua mão e diga, amém, diga, eu recebo, não prevalecerá. Tudo que o inimigo quer é um cetro, que quer dizer autoridade, poder. O pecado é o cetro que às vezes o inimigo usa contra nós, sabia? Tem certas situações que nós damos que são brechas, e essas brechas tornam um cetro. Então o inimigo fica doido para ter um cetro, para ele estender contra você, para que ele possa te amedrontar, para que ele possa vir contra a sua vida, para que ele possa tentar contra você, contra mim. Mas aqui a palavra de Deus diz, não, não, o cetro do ímpio não vai prevalecer, doenças não vão prevalecer, contra seus amigos, parentes que estão em casa, lutando nos hospitais, não vão prevalecer, você que está numa batalha, numa luta, não vai prevalecer, Deus é fiel para te ajudar, Deus é fiel para te fortalecer, para te levantar, a mão poderosa de Deus para nos guardar ali assim, ó. Amém? O cetro do ímpio não prevalecerá. E ele começa o Salmo 125, né? Dizendo, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não se abalam. É duro. Viver hoje aí no meio da sociedade, olha, não é fácil não. É duro, abala muito. Notícias que abala, que traz medo de gente, né? Parentes, queridos que se foram, amigos que estão, né, entubados, que estão cheios de, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nome do Senhor, acalma sua mente, refresca seu coração, descansa sua vida agora. Você não pode controlar tudo, ninguém controla tudo, mas você pode controlar sua mente, seu coração e sua fé. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra prevalecerá na minha vida. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra virá para me guardar, proteger, para quebrar a força desse cetro, Senhor. No nome santo de Jesus, eu creio isso, Pai. Eu creio. Amém? Versículos maravilhosos, não é? Eu achei. Lindos, né? Salmos de proteção. Quando você olha para o céu, veja o trono do Pai. Não olha o firmamento. Não veja, as nuvens. Não. Vai começar a chover agora em setembro. Não, não. Veja o trono de Deus. Veja que ali tem uma energia, uma inteligência. Ali tem uma sabedoria que controla o universo inteiro. Que controla os mínimos detalhes da sua vida, da minha vida. Ali, fora do tempo. Eu e você estamos aqui dentro do tempo. Por isso que nós temos surpresas. Acontece coisa, mas como? Peraí, de onde veio isso? Mas Deus está fora do tempo. Ele viu ontem, ele viu hoje, ele vê amanhã. E aí que ele manda seu anjo. Aí que ele nos cerca e nos guarda. Nos protege.